Voltamos a apresentar A Dama do Papari, especial Nísia Floresta, uma produção Rádio Senado.
Tu ris, tu mens trop, tu pleures, tu meurs trop.
Eu e o Manuel Augusto decidimos deixar Pernambuco e partir para o Rio Grande do Sul. Imagina a viagem. Saímos do Nordeste e fomos parar em Porto Alegre. Ouvi dizer que especulam que decidimos nos mudar para fugir das perseguições do meu primeiro marido. Há ainda a versão que fomos em atenção a um convite do irmão de Manuel Augusto. Ah, você vai me desculpar, mas eu não vou esclarecer essa dúvida. O fato é que fomos para o Sul. Na capital gaúcha nasceu nosso terceiro filho, Augusto Américo. Já tínhamos Lívia Augusta, nascida em Olinda. Também em Olinda, vivi duas tragédias: o assassinato do meu pai e a morte de um filho recém-nascido. Nos acompanharam nessa mudança a minha mãe e minha irmã. E uma nova tragédia estava por me alcançar nas terras dos Pampas. O meu marido amado ficou doente e morreu. Pois é, estava eu em Porto Alegre com duas crianças pequenas, mãe e irmã. Decidimos então nos mudar mais uma vez. O destino foi o Rio de Janeiro, a capital do país. Lá fomos nós, mas isso não me assustava, não. Eu sempre fui muito viajadeira. Lá no Rio, decidi colocar em prática o que já havia escrito no meu primeiro livro. Nele, eu contestei a vida que as mulheres levavam, basicamente sem acesso à educação. Então, o que eu fiz? Fundei uma escola, o Colégio Augusto. Lá, apesar da reação raivosa dos conservadores, passei a ensinar às moças que a vida era muito mais do que bordar e cozinhar. A Constância Lima Duarte explica melhor como isso aconteceu.
O Colégio de Nísia vai ensinar inglês, francês, italiano, com as gramáticas, com as literaturas. Ela tem os anúncios no jornal que eu encontrei na pesquisa, que ela diz assim: além das matérias que se devem ensinar às meninas, isso é bordar, costurar, parará, o Colégio Augusto ensinará geografia, história da pátria. Então ela mostra o diferencial. O Colégio Augusto, ele foi tão interessante, tão avançado também para o seu tempo. Claro, sofreu muita crítica. Encontro muitíssimas críticas nos jornais para o colégio. Criticavam por que as meninas lá aprendiam o latim, por exemplo. Quer dizer, o latim era uma coisa tão sofisticada, tão difícil, que era só do ensino dos meninos. Para que as meninas iam querer saber latim? Os críticos dos jornais diziam. Teve um lá que diz assim: qualquer dia a diretora vai inventar de ensinar grego. Sabe, morro de rir desse colégio. Criticavam, assim, as críticas que eu encontro ao Colégio Augusto são elogios, porque mostram o quanto ele estava à frente dos outros do seu tempo. Então, tanto a gente encontra muita crítica como alguns elogios também. Quer dizer, pessoas mais esclarecidas, eu penso que principalmente eram filhas de estrangeiros que colocavam suas filhas, os estrangeiros colocavam suas filhas no Colégio Augusto. Eu tenho impressão.
Eilo, este filho predileto da natureza, este Éden do presente. Eilo, assentado entre diamantes e ouro e recebendo a homenagem do Atlântico, que vai deitar a seus pés o engenho de muitos e variados povos, em troca de suas raras e preciosas produções e de sua liberalidade. Em O Brasil.
Também no Rio de Janeiro eu escrevia, escrevia e escrevia. Em 1842 foi publicado Conselhos à Minha Filha, livro que fiz para Lívia Augusta. Foi a minha obra mais editada e traduzida. Mas em 1849 a minha querida Lívia Augusta sofreu um acidente. O médico recomendou uma mudança de ares, que era muito comum antigamente. Achavam que a mudança poderia resolver um monte de problemas de saúde. Já que era para mudar, e eu, que já tinha me despencado uma vez do Nordeste para a região Sul, achei que podia ir ainda mais longe. Catei a Lívia e o Augusto Américo e fomos para a Europa. Nas vésperas do Natal, chegamos à cidade Luz, a bela Paris. Mas dizem por aí, como explicam o Jorge e a Constância, que na verdade eu deixei o Brasil para fugir das perseguições por causa das minhas ideias.
Nísia Floresta bem para o Rio de Janeiro, também não fui compreendida. Onde ela poderia buscar esse espaço? Olha só, Nísia Floresta faz viagem, ela viaja para a Europa como eu viajo para Recife, entendeu? E naquela época, de que jeito? De navio, 2 meses viajando, porque ela sabia que lá ela iria encontrar aí um espaço, terra fértil, para desenvolver exatamente suas ideias, encontrar com pessoas famosas, como o próprio Augusto Conte.
O que eu acho incrível, veja, se hoje seria em 1849, ela se muda para a Europa. 1849. Ela tinha o quê? Ela tinha dois filhos pequenos, viúva, dois filhos pequenos, 39 anos. Se hoje uma mulher de 39 anos pegar dois filhos pequenos e se mudar para a Europa, para começar uma vida na Europa, seria uma aventura, seria um ato de grande coragem. Uma mulher que não tem parentes na Europa, nada disso. Imagina em 1849. Eu acho assim admirável. Sabe, a coragem. São pequenos detalhes, são vários aspectos da sua vida que todos eles revelam isso. A coragem que ela tinha para enfrentar, a mente aberta. Sabe, uma coisa de disposição, de disponibilidade, de não ter receio de enfrentar desafios.
Aqui, sob o zimbório, onde um santo viveu, eu cismo sobre o nada. E a lama entristeceu. E vem-me ao coração, assim, desiludido, santa recordação do meu filho querido. Em Aqui Sob Esta Abóbada.
Não morei apenas em Paris, mas em outras cidades europeias. Foi por lá também que escrevi outros livros e conheci pessoas importantes, intelectuais, cientistas. E fiquei amiga de Augusto Conte, o pai do positivismo. Ele frequentava o meu apartamento e eu o considerava um gênio. Falam até que tivemos um caso, mas isso é conversa fiada. E quem confirma é a professora Constância. Conte era apaixonado pela Clotilde. Trocamos inúmeras cartas até a morte dele em 1857.
Há essas cartas que testemunham essa amizade respeitosa, muito respeitosa, de admiração. Ela o conheceu no fim da vida, ele já era um homem doente, dos seus 70 e tantos, e ela é uma mulher dos 40 anos. No auge da sua maturidade intelectual, ele tem grande admiração por ela. Eu encontrei cartas, ele escrevendo para outros positivistas, falando da admiração pela jovem viúva brasileira, pela competência, pela sua inteligência. Ele tinha muita admiração. O que faz Nise aproximar, se aproximar do Conte, é que o positivismo no início, que não é o positivismo que os positivistas fizeram depois que Conte morreu, eu falo que é o contismo, que é as primeiras ideias do positivismo, ele tinha a mulher em destaque, ele queria dar uma posição de destaque para a mulher na família. A mulher era quase que o principal membro da família, era para ser. Então foi essa ideia de valorização da mulher, esse poder que o Conte defendia para as mulheres, eu acho que foram essas ideias que fez Nise aproximar-se dele e desse positivismo inicial. Porque isso é muito importante dizer, porque depois o positivismo é transformado pelos seguidores em algo reacionário, em algo absolutamente reacionário, de atraso.
O sistema inquisitorial das torturas infligidas às inocentes vítimas do Santo Ofício, que sob outra forma e com diverso fim transpusera o Atlântico, presidia o ensino da mocidade brasileira, ministrado por severos jesuítas ou por mestres charlatães, cujo mérito consistia em saber soletrar alguns clássicos portugueses e assassinar pacificamente Salústio, Tito Lívio, Virgílio e Horácio, em Opúsculo Humanitário.
Continuei na Europa, onde morri em 24 de abril de 1885. Uma pneumonia me derrubou. Fui enterrada em Rouen. Mas em 1954, mais especificamente em 5 de setembro, os meus restos mortais chegaram ao Brasil. Estou sepultada em um mausoléu perto de onde era o meu querido sítio Floresta. Foi a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras quem providenciou isso, não foi, Diógenes?
Agora, pensa que tudo isso nasceu, a meu ver, são frutos desta figura de mulher notável chamada Nise Floresta. Ela foi o motor primeiro. A academia que hoje eu presido teve um esforço extraordinário. Ela morreu em Rouen, na França, e ficou lá os seus restos mortais. A academia lutou, o governo de Café Filho, que era o norte rio-grandense, para trazer os restos mortais dela para cá. E conseguiu trazer, e hoje está lá no mausoléu pobre humilde em Nise Floresta, que a academia mandou erguer.
Se cada homem, fosse obrigado a declarar o que sente a respeito de nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para seu uso, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos amos, isto é, a eles, homens. Em Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens.
Essa é a minha história. Ah, esqueci de falar, mas Papari mudou de nome, adivinha para qual? Para Nízia Floresta. Eu, que depois de ter me separado de Manuel Alexandre Seabra de Melo, fui considerada uma prostituta pela sociedade da época, hoje sou nome da cidade. É ou não é uma mudança extraordinária de postura? Bom, hoje em dia afirmam que eu fui uma precursora do feminismo no Brasil. Acho que fui sim. Mas o que eu queria mesmo, ao longo de toda a minha vida, era que as mulheres fossem respeitadas. Elas são atualmente? Ainda não. Os índices de violência contra as mulheres são altos. Elas ganham menos que os homens. Têm dupla ou tripla jornada de trabalho. Mas não é possível deixar de reconhecer que os tempos são melhores para nós. Com a vantagem que podemos voltar a usar sutiãs, que não posso deixar de mencionar, estão cada vez mais bonitos. Essa sou eu, Nízia Floresta Brasileira Augusta, o nome que eu escolhi. Pena que o tempo foi curto, porque tenho milhares de histórias para contar. E você prestou atenção nos trechos dos meus livros que foram lidos? Até que eu escrevia direitinho. É isso, amigos. Até uma próxima.
Tu ris, tu mens trop. Tu pleures, tu meurs trop.
Você acabou de ouvir A Dama do Papari, especial Nízia Floresta. Reportagem Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Nilo Bairros. Redação e apresentação, Larissa Bortoni. Locução, Rogério de La Fuente e Marli Arboleia. Produção musical, Luiz Carlos Fonteles e Larissa Bortoni. Trabalhos técnicos, André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Adriano Faria e a Secretaria Especial de Comunicação do Senado é dirigida por Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet www.senado.gov.br/rádio.
Acorda, 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 acorda. Acorda, acorda, acorda. D'accord.